HU pode.
Pode?
Pode!
Olá, pessoal! Nosso podcast de hoje é sobre maus tratos. Eu sou Stephanie, R1 do Hospital Infantil da Cy Vargas.
Eu sou a Mirella, R1 da Pediatria da USP.
E eu sou Fernanda, assistente social.
No podcast de hoje, vamos falar sobre um tema que não podemos deixar passar batido no pronto-socorro pediátrico: maus tratos. Cheio de complexidades e tabus, essa é uma condição que pode causar, além de danos físicos graves, um comprometimento do estado emocional da criança ainda maior. Fiquem atentos, essa pode ser a única oportunidade de tirar a criança desse ciclo tão prejudicial quanto perigoso.
Realmente, Mirella, esse é um tema muito importante. Mas existem casos que são bem evidentes e outros nem tanto, certo? Quando podemos suspeitar?
A gente deve começar a desconfiar desde a anamnese. Por exemplo, quando as informações dadas pelos acompanhantes são incompatíveis com os achados clínicos ou mudam em cada nova conversa. Parece estranho, não?
Nossa, verdade. Ou quando os pais parecem que estão escondendo partes importantes da história do trauma e demoram sem explicação plausível para procurar atendimento médico. Esses fatos podem até chamar mais atenção, mas também existem alguns sinais um pouco mais sutis, como introspecção, timidez e passividade exageradas, ou crianças maiores que não querem relatar o que aconteceu.
Além de tudo isso, durante o exame físico, devemos ficar atentos ao comportamento da criança, que pode apresentar posições de defesa, medo ou agressividade. Externamente, podemos perceber na pele lesões em locais menos frequentes de acidentes, como dorso das mãos, genital.
Ah, isso mesmo. E também devemos prestar atenção se as lesões estão em diferentes estágios de evolução, podendo sugerir traumas repetidos, além de observar se há lesões oculares, fraturas de membros superiores e inferiores nas crianças que ainda não andam, e ou múltiplas fraturas bilaterais em diferentes estágios de consolidação. Então, acho que podemos resumir dizendo que é sempre melhor nos preocuparmos quando o mecanismo de trauma não justifica a gravidade das lesões.
Olha, Esté, mas nem sempre existem lesões externas tão claras. Falando nisso, acabei de lembrar de um episódio de The Good Doctor sobre Shaking Baby. Você já ouviu falar?
Já sim. A síndrome do bebê sacudido é causada por um achacoalhamento, que pode ser breve e ocorrer apenas uma ou repetidas vezes, causando lesões do sistema nervoso central e hemorragias oculares em crianças menores de 3 anos. Interessante ressaltar que a hemorragia de retina acontece em 78% das crianças que sofreram trauma craniano por abuso e apenas em 5% dos traumas cranianos acidentais.
Ah, então pelo que você está falando, os sinais são inespecíficos, como alteração da consciência, sonolência, irritabilidade, diminuição da aceitação alimentar, convulsões, alteração do ritmo respiratório.
Exatamente. Apesar de não ter nada patognomônico, uma hemorragia subdural associada à presença de hemorragias retinianas na ausência de histórico de grandes traumas é extremamente sugestivo. Também podem haver fraturas de ossos longos e arcos posteriores das costelas. Por isso, em menores de 2 anos, apenas na suspeita dessa síndrome, devemos realizar exame radiológico de todo esqueleto.
Nossa, isso é muito grave mesmo. Dentro desse contexto, podemos citar também o abuso sexual, que assim como o shaking baby, muitas vezes não causa lesões explícitas e se não suspeitarmos, dificilmente faremos o diagnóstico.
Com certeza, Mi. Primeiro devemos entender que a violência sexual é qualquer envolvimento de uma criança ou adolescente em uma atividade sexual que ela não compreenda e não autorize. É mais comum no sexo feminino e pior, essas crianças normalmente sofrem abuso mais de uma vez, sendo realizado principalmente por parentes ou pessoas próximas da família. Também é importante considerar que quando as crianças menores são trazidas ao médico, elas normalmente não apresentam lesões recentes, diferentemente dos adolescentes, que costumam procurar atendimento médico mais precoce.
Então, mais uma vez, o exame físico normal não exclui o diagnóstico. Porém, podemos encontrar lesões na região anal, principalmente em pré-adolescentes, que, se repetido várias vezes, podem cursar com processo inflamatório na região e infecções bacterianas. Agudamente, o paciente pode ter alterações do tônus do esfíncter anal, hematomas, abrasões ou lacerações na genitália. Mas como já repetimos várias vezes, nem sempre esses sinais aparecem.
De fato, essa é uma situação complexa com a qual podemos nos deparar no pronto-socorro infantil e devemos saber exatamente como conduzi-la. Assim, é indispensável proporcionar para a vítima um apoio multidisciplinar, tratar possíveis lesões e, principalmente, fazer a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, como gonorreia, clamídia, sífilis, HIV e por aí vai. Além disso, se for menina em idade fértil, não podemos esquecer da prevenção de gravidez. Portanto, a criança que sofreu abuso sexual vai receber penicilina, ceftriaxone, azitromicina, metronidazol, vacina para hepatite B, antirretrovirais e anticoncepção de emergência.
Nossa, que situação. Ainda bem que pelo menos podemos ajudar de alguma forma, né? Bom a gente lembrar que, tão importante quanto fornecer medicamentos, depois do atendimento inicial, devemos nos preocupar e fazer o possível para garantir que a criança seja acompanhada, para tentar minimizar as sequelas psíquicas e impedir que a criança seja exposta novamente ao risco.
Essa conversa me deixou muito interessada nesse assunto. No dia a dia, acho que não discutimos tanto o assunto quanto deveríamos. Para finalizar nosso bate-papo, poderíamos comentar um pouco sobre outra forma de violência que ainda não falamos, a negligência, que pode ser representada nas suas mais diversas faces, como o não atendimento aos cuidados necessários com a saúde, a inadequação na supervisão, a inadequação no provimento e a negligência emocional. O que você acha?
Nossa, perfeito! A negligência é, com toda certeza, a principal forma de violência na infância. Nos deparamos com ela com muita frequência e é a que apresenta maior índice de mortalidade. Entretanto, é muito difícil caracterizar esse problema, pois nem todas as vezes a negligência é explícita, sendo uma condição com muitas nuances. Existe uma vertente muito interessante que considera a existência de negligência intencional e não intencional. Porque, considerando os limites entre a pobreza extrema, aliada às desigualdades mais diversas e tantas outras variáveis sociais, como podemos determinar o que a família pode oferecer para a criança?
Difícil, Mi. Acho que, diante de tantas questões importantes que conversamos, devemos ressaltar que nosso papel como médicas é fazer a suspeita inicial, escrever um relatório médico claro e completo, além de lembrar que não cabe a nós o papel do julgamento. Recapitulando a importância da abordagem multiprofissional, tive uma grande ideia. Ainda ficaram algumas dúvidas sobre o manejo diante da suspeita de maus tratos e acho que conheço uma pessoa muito legal que pode nos ajudar. Nossa assistente social, que tem um papel tão importante e lida diretamente com esses casos. Que tal?
Amei. Acho que ela vai gostar de nos receber.
Bom dia, Fernanda. Tudo jóia? Estávamos tendo uma conversa muito interessante sobre maus tratos em crianças e adolescentes. A gente lembrou que você estava por aqui e gostaríamos muito que você pudesse contribuir e nos ajudar a entender um pouco mais sobre as condutas e algumas questões mais burocráticas. Você topa?
Oi, Stephanie. Tudo bem? Claro que eu topo. Vamos lá?
Oi, Fernanda. Tudo bem? Então, depois que fazemos a suspeita de maus tratos e encaminhamos o caso para avaliação com você, qual é o fluxograma? Você também poderia aproveitar e nos contar um pouco mais sobre os órgãos importantes nesses casos?
Ah, claro que sim. Temos um fluxograma validado, já publicado, ele tem funcionado super bem. Ele se estabeleceu dessa forma: prioritariamente, a suspeita advém do atendimento médico e de enfermagem, sendo estes os profissionais que fazem a suspeita. Depois disso, o caso é discutido entre a equipe multidisciplinar, como vocês bem falaram. O próximo passo é a entrevista do assistente social com o responsável, familiar ou quem estiver presente. E, enquanto isso, aguardamos a conduta médica de internação ou alta. Logo após a conduta definida, o médico elabora o relatório e encaminha ao serviço social para que possamos fazer a notificação e solicitação de acolhimento da demanda e possíveis condutas dos órgãos de proteção. Sobre o papel do assistente social, né, fazendo aqui um parênteses, ele é o profissional que avalia o contexto sociofamiliar e também a situação de violência em si. Procura identificar o suposto agressor, até mesmo se ele se encontra no ambiente que a criança está, porque isso vai definir a conduta dos órgãos de proteção. E aí, retomando o nosso fluxo, após a avaliação do contexto sociofamiliar, orientamos o responsável a registrar o boletim de ocorrência em um distrito policial, mas aqui é importante lembrar que não, esse passo não é obrigatório neste primeiro momento. Encaminhamos os relatórios médico e do assistente social aos órgãos de proteção, e estes órgãos são Conselho Tutelar, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializada em Assistência Social, e, dependendo da situação, enviamos uma cópia ao Ministério Público. Por fim, aguardamos a manifestação dos órgãos notificados antes da alta.
Agora ficou muito mais claro, Fernanda. Até fiquei um pouco curiosa. Como se dá o acompanhamento desses casos fora do HU? A gente sempre quer saber qual foi o desfecho das histórias. Parece que existem as crianças que são acolhidas e as que podem voltar para a família com seguimento através das políticas públicas de assistência social. É verdade? Como isso funciona?
Ah, sim, é verdade. Algumas crianças receberão alta hospitalar e serão acolhidas em instituições por algum SAICA. O SAICA é o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, sendo este um serviço provisório e de medida excepcional, quando a criança ou o adolescente estiver em situação de risco pessoal, social ou de abandono, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir a sua função de cuidado e proteção. Importante saber que essa medida é uma conduta a ser dada pelo Conselho Tutelar ou pelo juiz que está ali na vara da infância. A família é encaminhada pelo Serviço Social à Defensoria Pública Estadual para que tenha um advogado para defendê-la e orientá-la, e também ao CREAS. Este órgão vai cuidar do acompanhamento, da reaproximação, da inserção em políticas públicas e fortalecimento de vínculos.
Nossa, muito bom! É sempre melhor aprender com a prática. Acho que a gente poderia finalizar ouvindo alguns exemplos de casos sobre maus-tratos infantis.
Ah, sim. Eu trouxe aqui um caso para falar para vocês. Né? Então, nós atendemos uma criança com 9 anos de idade na época. Foi encontrada por duas pessoas que caminhavam na rua. A criança estava fugindo de casa. Ela tinha hematomas, estava assustada pelo medo de sofrer novos episódios de violência doméstica. A polícia militar foi acionada, trouxe a criança ao HU, que foi avaliada pela equipe médica e de enfermagem. Discutido o caso com a assistente social do plantão e, por conduta médica, a criança internou. Neste caso, como não havia um responsável legal presente, o conselho tutelar passou a ser o representante da criança. Ele foi acionado pela polícia militar, que fez o boletim de ocorrência. Notificamos o Ministério Público, dada a intensidade da violência, a criança verbalizou o que vinha sofrendo com a mãe e com o padrasto. Chegou a ficar olhando a família jantar, sem poder se sentar e comer, dormiu no quintal, sofria severas agressões diariamente pela mãe e pelo padrasto, por não arrumar a casa como a mãe gostaria, por desobedecer. Perdeu parte da língua, tinha uma fratura no braço já consolidada, sem atendimento médico, muitos hematomas, queimaduras por toda a extensão corpórea. Este caso foi encaminhado para a Vara de Violência Doméstica do Fórum do Butantã e considerado não apenas como violência doméstica, mas também como tortura. A mãe e o padrasto foram presos e a criança atendida no HU e os irmãos foram acolhidos em um SAICA, onde permanecem em acompanhamento com a equipe multidisciplinar.
Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento e vivências conosco, Fernanda. A gente gostaria de finalizar dizendo que sempre devemos estar capacitados para suspeitar, manejar e oferecer a melhor assistência possível diante de uma suspeita de maus tratos. Obrigada a todos e até mais.
Muito obrigada.
Muito obrigada.
HU pode.
Pode?
Pode.